As reações sobre o conteúdo da mensagem do chefe de Estado angolano sobre o estado da nação dirigida esta semana aos deputados por ocasião do novo ano parlamentar continuam a dividir opiniões entre a classe política e sociedade civil. Na sua mensagem, José Eduardo dos Santos defendeu a necessidade de se trabalhar de forma mais unida e coerente para a concretização do desejo dos angolanos de efetivar as autarquias locais no país. Para sustentar o seu argumento, o titular do Poder Executivo disse haver várias questões que os órgãos afins têm de tratar até que sejam reunidas as condições necessárias para a criação das autarquias, identificadas por uma equipa de trabalho constituída por juristas experientes, tais como a adequação de recursos económicos, financeiros, técnicos, materiais e humanos. Em relação à situação económica e social do país, disse ser estável e a sua gestão macroeconómica tem sido conduzida com a necessária atenção para se garantir o cumprimento dos indicadores estabelecidos no Orçamento Geral do Estado de 2014. Entretanto, José Eduardo dos Santos chamou a atenção dos angolanos que este ano as economias dos países desenvolvidos não vão cumprir certamente a previsão de crescimento de 1,8%. Acrescentou que alguns países de desenvolvimento médio também experimentam dificuldades e a procura mundial de petróleo está a baixar, havendo assim um excesso desse produto no mercado internacional. Para o economista Lopes Paulo, esta chamada de atenção de José Eduardo dos Santos não pode refletir uma situação de crise, mas, acima de tudo, a urgência que o país tem para diversificar a sua economia.
O Sr. Presidente da República ressaltou a questão do crescimento económico. Angola deverá crescer menos em função da queda do preço do petróleo e de alguns constrangimentos em termos de exploração, mas julgo que isso não deve representar uma crise. E aqui houve um forte apelo a uma necessidade imediata da diversificação económica. Por muitas vezes tenho sugerido por esta linha, e julgo que estamos todos em consonância, que é importante criar outras medidas de reforço para que a economia se possa diversificar. E então, para dar corpo a isso, os programas que existem, tal como a Angola Investe, precisam ser muito mais acutilantes para financiar o desenvolvimento do país. O Sr. Presidente da República fez referência também ao alargamento da base tributária, agora compensada com a taxa de redução, com a redução das taxas de tributação, assim como maior eficiência na coleta dos impostos. Portanto, os Estados não podem sobreviver se não tiverem recursos financeiros para fazer face à despesa pública e ao investimento público. Portanto, a consciência do cidadão em participar ativamente como contribuinte fiscal, a participar ativamente como empreendedor, como empresário, como investidor, será fundamental para que se garanta a sustentação, quer da economia, da criação da riqueza, da redistribuição do rendimento, que o Sr. Presidente também fez questão de referir. Portanto, há desafios muito importantes. Vamos esperar, tal como Sua Excelência também prometeu, o envio do Orçamento Geral do Estado, onde deverão mencionar todas as medidas que o Executivo tem para fazer face à gestão do país num contexto em que o preço do barril do petróleo hoje está situado abaixo das previsões ou do valor que foi considerado para a elaboração do Orçamento Geral do Estado em 2014. Obviamente, haverá aqui esta revisão, mas o país não entrará em crise, o país não deixará de crescer de forma nenhuma. Haverá sim esta redução, mas o importante é que haja esse optimismo de que há medidas em curso que vão garantir a sustentação, quer da despesa pública, quer do crescimento económico do país.
A coligação Casa CE, segundo o deputado Leonel Gomes, nunca foi apologista da economia de enclave. Por isso, sempre defendeu que a diversificação da economia fosse feita de forma mais célere.
Continuar a termos um PIB encravado na economia petrolífera era um erro gravíssimo e clamoroso para os destinos de todos nós e o futuro deste país. Não foi por falta de avisos vários, não foi por falta de chamadas de atenção, de conselhos indiretos. Nós, Casa CE, sempre fizemos referência ao perigo que representava a economia da enclave do petrolífero que se estava a desenvolver pelo Executivo da República de Angola. Diz o velho ditado, mais vale tarde que nunca. Finalmente o Sr. Presidente infletiu essa posição e deu indicações de que é preciso efetivamente diversificar a economia. Estamos de acordo porque foi sempre a posição da Casa CE e oxalá isso se faça de maneira estruturante e que possibilite efetivamente alavancar a economia e diversificar, portanto, as fontes da nossa receita.
O economista e jornalista Reginaldo Silva afirma que o choque petrolífero anunciado pelo chefe de Estado angolano deve servir para as autoridades pensarem melhor na gestão dos recursos públicos.
A parte socioeconómica do discurso foi, de facto, bastante substantiva. É bom que se diga, houve muitos números, muitos dados, mas ficamos, como é evidente, com o destaque para a questão do choque petrolífero. Né? A economia angolana está, neste momento, novamente sob um choque petrolífero, né? Com a redução do preço, né? Uma redução acentuada, já se fazem contas, né? O que é que Angola podia ganhar ou que Angola deixou de ganhar, e, portanto, tudo isto vai ter, como é evidente, um impacto direto na despesa pública. O que eu acho que é importante quando estão diante de choques, e sobretudo no caso de Angola, é que isso nos ajude a pensar melhor, digamos, na forma como nós gerimos os recursos que temos. E Angola, de facto, com ou sem este choque, continua a ser um país privilegiado, sobretudo em relação a outros países que não têm nada, quer dizer, que não têm absolutamente nada, que vivem de ajudas externas. E, portanto, Angola, quer dizer, ao lado de países que choram hoje, né, em África, estamos a falar particularmente hoje, Angola continua, de facto, a ter recursos. O problema é a gestão destes recursos, né? O problema é a transparência como se faz a gestão desses recursos. Por exemplo, coloca-se agora a questão dos subsídios. Mas para mim os subsídios é apenas é a ponta visível do iceberg, não é? Há outras questões mais importantes, se calhar, que nos tiram mais dinheiro, né, da gestão do orçamento, da distribuição do rendimento nacional e do investimento nos setores sociais que mais dele carecem, do que esta questão dos subsídios. E, portanto, penso que este choque petrolífero que estamos agora a viver, que se anuncia como sendo de alguma duração, não sei quando é que vai haver esta recuperação, mas de facto podemos ter o preço do petróleo a reduzir ainda mais e a despesa, digamos, a qualidade da despesa ou o investimento no setor social, digamos, a ser ainda mais condicionado do ponto de vista negativo. De modo que temos aqui de facto um alerta concreto para, digamos, os novos tempos, os novos rumos da nossa economia, que com base, sobretudo, no que está acontecendo nos últimos dias no mercado internacional, ao nível do petróleo, né, aconselham-nos, pelo menos ao nível da governação, ao nível da gestão dos recursos públicos, a sermos mais prudentes. Quanto à questão da diversificação da economia, com todas estas apostas do governo, nos 11 programas e projetos estruturantes, na criação das plataformas e tudo isto penso que está em curso, né, mas Angola vive muito desta limitação ou deste excesso de recursos, né? E o excesso de recursos em Angola também nunca nos beneficiou muito e tem ajudado mais outro tipo de, digamos, de distribuição que não é aquele que exatamente nós gostaríamos que houvesse no quadro das prioridades nacionais.
Em relação às várias questões evocadas pelo Presidente da República para justificar o adiamento das autarquias no país, o deputado Leonel Gomes não tem dúvidas em afirmar que falta vontade política por parte do Executivo angolano.
É preciso ressaltar aqui um elemento muito importante, quanto a mim não deve passar despercebido. Foi dito hoje claramente que não haverão autarquias em Angola. Foram-se buscar, portanto, justificações várias para a não concretização. Quanto a mim, a sua não concretização é, desde logo, falta de vontade política e, acima de tudo, o concretizar daquele pensamento segundo o qual a democracia nos foi imposta. Portanto, ninguém realiza aquilo que não acredita. E quando as pessoas não acreditam, não vão realizar. E foi a indicação que nos foi dada claramente, que não vai haver autarquias. E fica a suspeição no ar que, eventualmente, as eleições gerais de 2017, eventualmente, não se realizem. Porque, para se realizar o registro, ou atualizar o registro eleitoral dos cidadãos, leva mais que um ano e provavelmente só em 2017 que se vai atualizar o registro. E eu pergunto-me, por que razão é que criamos estes handicaps a um processo que deveria ser normal, tal como é normal? Portanto, o registro, o recenseamento militar, que se faz todos os anos, nas administrações várias, comunais, municipais, etc. Portanto, se houvesse vontade política de se concretizar este desiderato fundamental para a normalidade democrática em Angola, naturalmente que a atualização do registro eleitoral seria feita todos os anos, à medida que os cidadãos fossem completando 18 anos. Não há vontade, não acreditam no processo, portanto, vai depender de todo um esforço conjunto que os angolanos vão ter que desenvolver porque, sem dúvida alguma, se queremos desenvolvimento sustentado e integrado, se quisermos concretizar a democracia, que ainda é meramente formal, e nós precisamos de materializá-la, nós temos que implementar as autarquias locais, porque é um elemento fundamental para a sua concretização, bem como um elemento fundamental para termos uma governação de proximidade virada no interesse do povo para o povo.
Por sua vez, o jornalista Reginaldo Silva considera que os argumentos contidos na mensagem de José Eduardo dos Santos apenas servem para justificar o incumprimento de alguns prazos.
É evidente que o Presidente não se quer comprometer com prazos, né? Está claro, né? Não há qualquer dúvida deste respeito. Né? Fala, de facto, de um calendário de tarefas, mas depois, quer dizer, o calendário de tarefas, que alguém decida que calendário de tarefas vamos ter. E, portanto, já vimos isto, que a bola foi passada para a Assembleia. Agora, do lado do Governo, né? E é o lado que compete ao Presidente, a questão da questão administrativa, a própria questão do registro, é todo um série de questões. Alguém tem que se responsabilizar por isto, né? E, portanto, de nada adianta dizer que somos pragmáticos, somos mais pragmáticos, é melhor andar devagar do que andar depressa. Tudo isto parece-me ser, digamos, referências do próprio discurso, de alguma retórica, mas que apenas, em meu entender, permitam uma frontalidade, apenas servem para, digamos, justificar o incumprimento de um conjunto de exigências que a própria Constituição estabelece. Se nós estivéssemos no primeiro ano, eu entendia perfeitamente. Se estivéssemos no segundo, eu entendia perfeitamente. Mas o meu problema é exatamente neste país, e não é só em relação à questão das autarquias, em relação a uma questão de projetos, nós temos N projetos, né, mais simples, que demoram 10 anos. Eu lembro-me sempre da questão do seguro obrigatório para as viaturas. Demorou não sei quantos anos a esta coisa. Há, de facto, neste país, e permite-me uma generalização, mas não ver, um problema, sobretudo a nível oficial, com os prazos, né? É com a necessidade de apressarmos, com a necessidade de andarmos mais rápido e, sobretudo, de nos comprometermos. E, uma vez mais, em meu entender, ficou claro este medo, entre aspas, de assumirmos prazos para depois o quê? Para depois não nos cobrarem. É sempre o mesmo problema dos políticos, né? Os políticos que não se comprometem com prazo, porque depois as pessoas veem, mas você disse que era em 2012, você disse que era em 2014. Pronto, claramente, para mim aqui existe este, digamos, esta cautela, este excesso de cautela, mas claramente é um pouco a história também do próprio processo de paz, não é? Hoje já não estamos há 10 anos, já vamos a caminho de 12 anos. O que não poderíamos exigir há 5 anos, quando as armas se calaram, né? Hoje já podemos exigir, porque estamos em 2014, a caminho de 2015, e as armas já se calaram há 12 anos. Portanto, nesse aspecto, parece-me apenas, digamos, estas justificações parecem-me, de facto, utilizadas no quadro, digamos, do argumento político, mas em termos reais, né? Era bom, e aqui fica o meu desejo claramente manifestado, que, de facto, o Parlamento assumisse esta necessidade de adotar este calendário de tarefas, na base de um consenso, já que o Presidente fez este apelo no sentido de não transformar este problema das autárquicas num problema, digamos, numa disputa partidária. Portanto, era bom que neste espírito, no espírito de consenso nacional, o Parlamento desse resposta imediata à necessidade, digamos, de se adotar pelo menos neste calendário de tarefas, né, e depois avançar-se, tendo como referência, naturalmente, 2017.
Finalmente, o economista Lopes Paulo faz uma projeção menos otimista em relação às despesas e às receitas previstas no Orçamento Geral de Estado para 2015. Em causa está o facto da economia nacional depender principalmente das receitas petrolíferas.
O país tem constituído reservas estratégicas e tem reservas internacionais líquidas, mas que, a princípio, não devem ser utilizadas para fins correntes. Deviam ser para fins estratégicos, tal como a sua própria designação. É claro que, sendo o Orçamento Geral do Estado financiado fundamentalmente pelos rendimentos de petróleo, e hoje o preço do petróleo está entre 80 e 85 dólares a variar por barril do petróleo, abaixo daquilo que era o preço do orçamento de 2014, isto vai criar redução daquilo que é o grau de execução e implementação dos projetos da despesa pública e do investimento. Portanto, assim como houve a referência de que a economia angolana crescerá menos em função disto, isto tem um impacto muito grande, é uma redução significativa em termos de preço. Se a receita reduzem, obviamente haverá menor capacidade para fazer face a despesas. Lembrando que o Orçamento Geral do Estado será sempre a despesa igual à receita.
Para que Angola possa manter o mesmo nível da execução orçamental, teria que recorrer ao endividamento maior, quer no mercado interno, quer no mercado externo, o que não é muito aconselhável. Portanto, a maior saída que há aqui é a aceleração do processo de diversificação económica, e sei que está agora em estudo e para aprovação o programa de aceleração do desenvolvimento, que está sob tutela do Ministério da Economia, que foca fundamentalmente bases em como a economia deve se diversificar o mais rápido possível para que o setor não petrolífero tenha uma contribuição maior no Orçamento Geral do Estado.
Lopes Paulo, Leonel Gomes e Reginaldo Silva foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.